Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando uma nova edição aqui do podcast Sessão A6, me chamo Lucas Ribeiro e hoje temos um novo 2 em 1, duas produções comentadas em um único podcast e vai ser o mesmo esquema que vocês já conhecem, tá? Primeira parte teremos a mais nova minissérie da Marvel chamada Miss Marvel e a segunda teremos a terceira temporada de Umbrella Academy. As duas serão com spoilers, já avisando agora, tá? No começo, caso alguém ainda não tenha visto. Aviso também que por essa semana ter sido bem corrida, com várias questões da faculdade para resolver e tudo mais, assim como foi o episódio de Com Amor, Victor, aqui também vou precisar ser mais objetivo. Ou seja, infelizmente vou acabar deixando de fora alguns aspectos que eu adoraria discutir nas duas séries, apenas pela questão do tempo mesmo. Juro que tô me organizando horrores para evitar passar por isso, mas final de semestre com um monte de trabalho para entregar, já consegui me imaginar, né? Então peço desculpas, mas uma coisa que evito ao máximo é ficar sem postar episódios novos, ainda não cheguei nesse ponto, espero nunca chegar. Mas é isso, chega de falar de mim. Mas uma coisa que percebi esses dias foi que toda vez que eu junto duas produções para falar em uma gravação, fico surpreso que elas sempre acabam sendo super parecidas. Tipo a que fiz com Lightyear e Obi-Wan. Olhando de longe, nada a ver, né? Mas quando percebe mais de perto suas qualidades e defeitos, as críticas acabam sendo super parecidas. E não é que com Miss Marvel e Umbrella Academy aconteceu a mesma coisa? É que primeiro decidi juntar as duas, né, só pela conveniência mesmo, e só depois fui assistir, e mais uma vez fiquei surpreso com as semelhanças que ambas têm. Quem escutar até o final vai perceber com certeza. Se curtem esse tipo de conteúdo, estamos disponíveis nas principais plataformas de música e temos o Instagram, @sessãoa6, caso queiram ficar por dentro das novidades que estão por vir. Mas é isso, pessoal, dando início agora à parte 1, com Miss Marvel. Bora lá! Kamala Khan, uma fã dos Vingadores, particularmente de Carol Danvers ou Capitã Marvel, luta para se encaixar até ganhar seus próprios poderes. A série é comandada por Bisha K. Ali, que é a principal roteirista desse projeto, e claro, é baseada nos quadrinhos da Marvel. Beleza, começo essa parte 1 com algo que eu já tinha dito em outras edições. Adoro a Miss Marvel dos quadrinhos. Mesmo tendo lido poucas histórias dela, eu imediatamente simpatizei com a personagem pela personalidade, né, sendo fãzinha dos heróis, mas tentando ser profissional ao mesmo tempo. Tem também a questão da identidade secreta, sua relação com seus amigos eram ótimas, eram pessoas diferentes do que eu estava acostumado a ler em quadrinhos e pareceu tudo muito orgânico, o que é ótimo. No geral, uma protagonista super divertida de acompanhar, e justamente por isso, das três séries que foram anunciadas de uma só vez anos atrás, tô falando de Miss Marvel, She-Hulk e Cavaleiro da Lua, foi a dela que, de longe, me deixou com expectativas mais altas. Com o lançamento do trailer, confesso que me deixou meio cético por parecer agradar bem mais o público mais jovem do que o mais adulto, porque mesmo a protagonista sendo uma adolescente, esperava algo um pouco mais sério e sofisticado, e com a revelação de que seus poderes seriam completamente diferentes que o dos quadrinhos, isso já foi outra coisa que me deixou com receio, porque a última coisa que queria é que esse projeto tão aguardado por mim fosse ruim, né? Ou que não se saísse tão bem quanto deveria. Então também teve isso. Tá, mas e aí? Lançou a série, todos os episódios já saíram. Na prática, como é isso? Vamos começar pelos pontos positivos e depois os negativos. Primeiro, Miss Marvel é super estilosa. A série, no caso, né? Uma pena que isso vai se perdendo aos poucos na medida que a história avança, mas é riquíssima em personalidade, e isso tá no roteiro até certo ponto, mas tô falando mais de personalidade visual mesmo, o design dos créditos, mostrando Nova Jersey com umas artes lindas dos quadrinhos da Miss Marvel, quando a logo aparecia no começo também com várias fontes diferentes, com diversas cores, estampas, várias delas tenho certeza que são relacionadas com a cultura do Paquistão. Teve até um episódio que o título estava em Urdu, né? Se não me engano. Então tem uma identidade visual bem marcante, em especial nos primeiros episódios, porque como falei, infelizmente acaba sendo uma característica inconstante, digamos assim. Segundo, justamente o que eu achei que não ia curtir muito, acabou me conquistando desde o episódio 1. O jeito como a vida adolescente da Kamala é executada, com uma edição bem dinâmica, um movimento de câmera diferente, e sem precisar abusar dessa narrativa, é muito legal de acompanhar, porque ajuda a trazer uma leveza e uma descontração no ponto certo, que torna a experiência, no caso, acompanhar um novo episódio toda semana, muito mais divertido. Os efeitos especiais também ajudam super a vender isso, tipo quando duas pessoas conversavam por mensagens e o jeito como elas apareciam na tela, curti sim, e a sequência inicial, né? Que jeito simplesmente sensacional de começar essa minissérie. Uma narração da Kamala do que rolou em Vingadores Ultimato, com uma animação super fofa, parecendo que ela mesma desenhou os cenários, mostrando seu amor pela Capitã Marvel principalmente, né? E só depois perceber que isso tudo, na verdade, é um trecho de um vídeo do seu canal no YouTube, muito bom, mano. Um jeito super eficiente de mostrar um pouco a personalidade da protagonista. Mas assim, tiveram duas coisas em especial dessa abertura que pra mim foram brilhantes. Ela dizendo no final, olha, fiquem atentos ao próximo vídeo onde eu digo porque eu acho que o Thor é na verdade um gamer. Nossa, eu ri alto com essa referência. Quem lembra do Thor em Vingadores Ultimato jogando Fortnite na nova Asgard, virou até meme isso inclusive, zoando o usuário Noobmaster não sei o que. Foi um jeito super simples, mas inteligente de mostrar como ela tá ligada com o que tá acontecendo à sua volta, mesmo que seja uma coisa pequena, né? Então assim, isso me surpreendeu, não esperava. Foi uma referência muito bem utilizada, de maneiras diferentes. E a outra coisa foi que o Scott Lang, meu querido Homem-Formiga, tem um podcast? O quê? Gente, eu preciso desse podcast pra ontem, vocês não estão entendendo. Eu adoro de paixão o Scott, pra mim é um dos melhores personagens da Marvel hoje, e desde que falaram isso, fico pensando as besteiras e aleatoriedades que esse homem deve falar em um podcast. Uma cena pós-créditos que tava pronta, mas não foi feita, era mostrar isso, Scott entrevistando a Miss Marvel ou qualquer outra pessoa, mano. Tenho muita fé que o Paul Rudd teria topado fazer sim uma participação especial. Então, nossa, isso ia ser o máximo, mas só deles terem mostrado isso e revelado que ele tem um podcast, eu achei muito inteligente. Mas resumindo, essas duas partes, mesmo sendo bem curtas, fizeram uma diferença e mostraram que os diretores, no caso chamados Adil El Arbi e Bilal Falah, estão ligados nesses easter eggs que os fãs curtem. A ideia de uma Comic Con só dos Vingadores também, fantástica, eu super iria inclusive, tipo de coisa que o fã da Marvel já fica com os olhos brilhando por ela ser fã também. Então quem curte essa franquia e vai ver a série, já começa a ver com coisas em comum com ela, né? Mesmo que o público assistindo não seja mais adolescente, sabe? Então essa jogada acaba sendo muito esperta para atrair um público maior. Outra coisa também que não tinha ideia que seria tão enaltecida foi a história da cultura e região paquistanesa. Trazer pro mainstream, no caso pro entretenimento popular, uma coisa que realmente aconteceu e afetou milhares de pessoas e que uma galera, inclusive eu, nem sabia que tinha acontecido, nossa, foi super interessante. Tô falando no caso da partição que rolou na Índia no final dos anos 40. Como a família da Kamala foi diretamente impactada por isso, faz total sentido que seja algo destacado na série. Porém, contudo e entretanto, vamos agora fazer a transição do que não deu muito certo, ainda com esse tema. Galera, a gente passou tempo demais falando disso. Apesar de ter gostado sim do que eles tinham a oferecer com a história da bisavó, que se perdeu da filha e blá blá blá, isso toma tanto tempo que chega um ponto que eu fiquei sem acreditar que a gente ainda tava falando disso. Sabe por quê? Vou dizer exatamente por quê. E ainda trazer outra questão negativa. Sabem qual é o maior problema dessa minissérie? Três palavras, falta de tempo. Eu acredito de verdade que esse flashback que eles investiram tanto tempo pra contar a história é interessante sim. Se estivéssemos vendo uma série com 15 episódios, no mínimo, nós temos 6 pra entender tudo, 6. Gente, 6 episódios não é nada. Nada. Ao meu ver, é um ótimo episódio, mas na série errada. Só isso. Como faltando 2 episódios para tudo se resolver, eles param toda a narrativa da protagonista para mostrar um flashback super longo da bisavó e sua história de origem, nos dando quase 0 respostas para todas as questões que ainda estão soltas, acaba não importando tanto o quão interessante é o roteiro desse flashback, as mensagens que traz sobre refugiados e imigração, porque só o que os fãs vão lembrar, em sua maioria, é de como ele serviu para tirar o tempo de tela valiosíssimo da protagonista que a gente acabou de conhecer e ainda tá longe de ser bem explorada. Tá dando para entender? Então, no fim das contas, acaba nem sendo justo com a gente, o público, nem com a história importante que esse episódio 5 tá tentando contar. Pegando esse gancho, um outro problema desastroso que Miss Marvel tem é o roteiro, que apesar de contribuir bastante de forma inteligente com todos os pontos positivos que eu falei antes, simplesmente não foi feito para se enquadrar no formato que eles escolheram. 6 episódios não é tempo suficiente para explorar a quantidade absurda e surreal de informações que os roteiristas tentam colocar. E como resultado, tem muita ponta solta. Tem informação que contradiz com mais informação, tem falas jogadas que não são exploradas e ficam por isso mesmo. E o pior é que nem precisa pensar muito para encontrar exemplos. Tipo, pra que se dá o trabalho de falar que a bisavó da Kamala veio de uma dimensão alternativa, onde sua linhagem tem poderes, se nos últimos minutos do final da série você tem a cara de pau de dizer que na verdade ela era uma mutante? Qual foi o sentido de passar tanto tempo explicando isso se o segredo de tudo tá na sua mutação? E explicando bem mal, inclusive, tá? Todas as vezes que a gente finalmente aprende alguma coisa sobre isso, sobre o bracelete, sobre seus poderes, era sempre algo vago. Tipo, quais são as regras? Tudo que ela imaginar dá pra criar? Tem algum limite isso? É cansativo fazer isso? Se o bracelete funcionava antes na bisavó e agora na Kamala, isso quer dizer que se a mãe dela colocar, vai funcionar também? Já que vem da linhagem materna? Como que a vilã, que eu nem lembro o nome, morreu e conseguiu dar os poderes ao seu filho, o Cameron? Como ele tem o mesmo poder que a Kamala e não precisa usar bracelete? A organização dos 10 anéis que apareceram em outro flashback não tem nada a ver com tudo isso? Então por que se dá o trabalho de mostrar? Eu posso ficar o dia todo só falando de ponta solta aqui com vocês, porque é só o que tem. E parte disso é só a série sozinha se dificultando, sabe? Eles mesmos criaram coisas loucas, ninguém falou nada. Ninguém sugeriu que isso fosse feito. Eles sozinhos criaram coisas loucas e depois não sabem como lidar com as consequências disso. Tipo essa dimensão de onde Kamala vem. Inclusive, só abrindo um grande parênteses aqui, já disse isso no podcast de Shang-Chi e repito agora, vamos parar de colocar dimensões alternativas quando a gente ainda tá de todo vapor com o multiverso? Eu acho que a Marvel tá se complicando muito falando de multiverso e dimensões no mesmo período de tempo. Porque como eles não diferenciam, acaba sendo a mesma coisa pra mim. E quando eu vi eles falando de dimensão nor, nossa, revirei os olhos com força. É só falar que eles moram longe, mano. Precisa realmente ser longe nível outra dimensão? Enfim, vamos continuar. Pra finalizar essa sessão, queria acrescentar que Miss Marvel, infelizmente, tô falando bastante essa palavra hoje, né? E não vai ser a última vez, acredito. Tem uma das piores vilãs que eu já vi no universo Marvel. E sim, eu lembro da vez que um elfo alienígena tentou destruir todos os mundos em Thor 2. Então assim, eu lembro, tá? Não esqueci. Mas aqui, o grupo clandestine, né, são, assim, maravilhosos, são excepcionais, motivações fraquíssimas, não tem aprofundamento nenhum, tomam decisões sem justificativas convincentes e fica por isso mesmo, não são memoráveis nem visualmente, eu nem lembro as roupas que eles estavam usando, e as armas, nossa, eles tinham umas armas tão estranhas, uma tinha uma lança, o outro cara tinha um cinto que virava um chicote, né, um laço, sei lá o que era aquilo. No começo, eu fiquei, ai, criativo, né? Gostei. Sobre o cinto, no caso. Mas quanto mais eu pensava e mais observava tudo acontecendo, mais eu ficava, nossa, não. Só não, tá ligado? Por não serem aprofundados, acabava virando algo tão genérico que a essa altura do campeonato, em plena fase 4, a gente tá em condições de exigir algo um pouco mais elaborado. Porque sabemos que eles sabem fazer. Já vimos ser feito, no caso, bons vilões. Mais de uma vez, inclusive. Então, isso foi péssimo. Não dá pra passar pano quanto a isso, por mais que eu queira. Mas, certo, dando agora continuidade com os personagens. Aqui, no caso, a personagem, né? Tô falando, claro, de Kamala Khan, que é interpretada por Iman Vellani. Quando anunciaram que ela faria Kamala, fiquei sem saber muito o que esperar, porque eu acho, tá, acho, que esse é o seu primeiro trabalho como atriz, né, dando vida a uma personagem que eu queria tanto que desse certo, então eu fiquei meio assim, mas fico muito feliz em dizer que eu não tinha nada com o que me preocupar, porque Iman tem bastante carisma, que vai te conquistando em poucos episódios. E mesmo sem ter a conhecido tanto quanto gostaria, senti que conheci o suficiente de sua personalidade, de seus gostos, objetivos, pra torcer por ela nesses 6 episódios e ainda ficar intrigado pra saber como seus poderes vão ser melhor explorados e como ela vai pensar em jeitos inteligentes de usar em cenas de ação, por exemplo. Mas o interessante também é que por trás das câmeras, a atriz também é super fã da Marvel, o que eu achei o máximo. Nas entrevistas que eu já vi com ela, nossa, ela sabe de tudo. E nesse quesito, assim como a personagem, também acaba sendo fácil de gostar dela, a atriz, no caso, por ser uma fã, assim como a gente, sabe? E assim como sua personagem. Pelo pouco que vi da atriz, a achei um amor de pessoa. Agora, sobre as mudanças dos quadrinhos, era outra coisa que eu já tava meio assim. Ah, mas vai mudar? Mas será que vai ficar bom isso, gente? Mas do jeito que foi executado, os poderes vindo de dentro dela, mas que são ativados pelo bracelete da família, dando a habilidade de criar essa energia roxa na forma que quiser, inclusive nas formas que a personagem usa nos quadrinhos, com o mesmo formato, isso foi muito bem feito. Como quase toda vez que ela usa, acabava sendo uma referência à elasticidade da personagem nas HQs, usando energia roxa para criar braços grandes que se esticam, ou ela mesma ficando grande, como no último episódio. Se a gente, com todas as mudanças, ainda pode ter tudo isso, ser super fiel ao material original, então é isso que importa. Nesse sentido, achei muito bem adaptado. Agora, sobre seu uniforme. Mesmo já tendo vazado imagens há muito tempo e estando em todos os pôsteres, vê-la usando por um episódio inteiro que seja é muito legal. Primeiro porque ela fica lindíssima, né? Aquele uniforme com aquele tecido em volta do pescoço, além de ser lindo, fica claro a identidade paquistanesa ali no meio, sabe? Que a cultura dela tá por toda parte ali no traje, além de também ser super fiel aos quadrinhos, então nota 10... E vamos esperar, né, por novidades, é o que nos resta. Beleza. Agora sobre as cenas pós-créditos, temos duas. Uma no final do episódio 1, com aquele pessoal lá do departamento de danos, vendo um vídeo da Kamala usando os poderes na AvengerCon. Nada pra comentar quanto a isso, porque já vimos as consequências dessa cena nos episódios seguintes. E a outra é realmente lá no episódio 6, lá no final, quando do nada seu bracelete a transforma na Carol Danvers, chegando até a quebrar uma porta no processo, e é basicamente isso. A grande questão que tá dividindo todo mundo, e até o momento que esse podcast tá sendo gravado ainda não foi esclarecido de fato, é que por ser uma cena tão curta e intencionalmente misteriosa para servir como gancho para sua próxima aparição, a gente acaba não sabendo se o que rolou ali foi uma mudança de forma, no caso, Kamala simplesmente tomou a forma física da Carol, ou se realmente aquela ali é de fato a nossa Capitã Marvel. Confesso que as duas teorias são super válidas, realmente pode ser qualquer uma, ou até uma terceira que a gente ainda nem tenha percebido. A primeira conclusão que tirei quando assisti essa cena foi que aquela lá ainda era a Kamala, mas com outra aparência. Mas conheço gente que tem certeza que é a Capitã Marvel mesmo, e as duas trocam de localização do nada. Uma coisa chata é que, por mais que tenha esse efeito de te deixar confuso e querendo teorizar propositalmente, essa cena só me relembrou que a gente não sabe nada sobre seus poderes. Na verdade, uma das únicas coisas que a gente sabia era que ela podia criar energia roxa do tamanho e forma que quisesse. Aí na cena pós-créditos do episódio final, você me vem com essa coisa de mudança de forma, ou então teleporte. Sei que a ideia é justamente ir explorando essa personagem ao longo dos anos, ao longo dos diversos filmes e séries que ainda estão em processo, porque ela acabou de ser introduzida, né? Mas acaba sendo mais um caso de contradição da própria série, simplesmente por não ter estabelecido regras claras do que pode fazer e das suas capacidades, sabe? Surpresas são bem-vindas, sim. Quem não gosta de um gancho pra te deixar animado pro que tá por vir, né? A questão é que nesse caso acabou sendo às custas de uma mitologia super inconsistente que não foi bem estabelecida, e essa pós-créditos só nos lembrou disso ainda mais, entende? Mas apesar de tudo, cumpriu seu papel de me deixar super curioso, né, pro que ainda vem por aí. Ao contrário de alguns filmes e séries da Marvel, aqui nós sabemos exatamente qual é o futuro da personagem principal, até certo ponto, claro, porque já foi confirmado que ela estará presente no filme Capitã Marvel 2, que na verdade vai se chamar The Marvels. Já foi gravado e atualmente está na fase de pós-produção, previsto para lançar nos cinemas dia 27 de julho de 2023. Eu achava que eles tinham dito que era em fevereiro, mas devem ter adiado, né? Prometendo reunir aí Carol Danvers, que já conhecemos, né, a Capitã Marvel, Kamala Khan e Monica Rambeau, que apareceu criança em Capitã Marvel e depois adulta em WandaVision. Não sei quase nada desse filme, só que muito provavelmente vai estar relacionado com a minissérie Invasão Secreta, prevista para sair ou no final desse ano ou no começo do próximo, ainda sem uma data específica. Então vamos aguardar aí por novidades. A minissérie tem, como já falei antes, 6 episódios, variando entre 41 e 52 minutos, sem nenhuma previsão de que poderá ser renovada para uma segunda temporada, tá? Caso seja, vocês vão ver no título desse podcast, Miss Marvel, primeira temporada. Aí quer dizer que deixou de ser minissérie e vai ter uma segunda, tá bom? Mas caso ainda esteja escrito só Miss Marvel mesmo, então significa que permanece minissérie e ficamos por isso. Olha, no geral, Miss Marvel foi uma mistura de Turning Red, ou Red, Crescer é uma Fera, no caso a animação da Pixar que lançou esse ano, com a série da Netflix Eu Nunca. Vocês conhecem? Mano, é super Eu Nunca essa série. As semelhanças são surreais. Se você não viu Miss Marvel, mas viu e gostou de alguma dessas duas produções que eu mencionei agora, dá uma chance, sem compromisso nenhum, claro, pra assistir no final de semana como quem não quer nada, porque pode te surpreender com visuais lindíssimos, personagens fofos e carismáticos, principalmente a protagonista, uma história de origem super rica, com uma cultura com pouquíssima visibilidade no entretenimento, celebrando os hábitos e tradições paquistaneses de forma muito linda e importante. Mas, infelizmente, me dói dizer isso, é às custas de um roteiro que a cada episódio que passa não sabe o que fazer da vida, com um final que nos deixa com muito mais perguntas do que respostas, e não aprofunda a mitologia dessa heroína maravilhosa que estamos oficialmente conhecendo pela primeira vez aqui e agora. Tô falando dos seus poderes, o bracelete, sua dimensão de origem e até mesmo sua árvore genealógica. Mas se você estiver disposto a deixar tudo isso de lado e só focar em se divertir, Miss Marvel pode ser a série que você está procurando. Como fã, no geral, e apesar de tudo, gostei, me diverti, foi divertido assistir Miss Marvel toda quarta de manhã, virou uma rotina minha. Na verdade, todas as séries da Marvel eu costumo ver nesse horário, mas enfim, essa não foi diferente. Mas não foi tão boa quanto poderia ser e deveria ser. Tinha muito potencial, a gente viu esse potencial nos primeiros episódios, até no episódio final mesmo, mas acabou desagradando por não saber administrar o tempo que tem e conciliar, no caso, o tempo com a narrativa, com o que eles têm em mente para esses 6 episódios. E quem mais se prejudica no meio disso era o que mais devia ser respeitado. No caso, o roteiro, a história, né? Mas Iman Vellani interpretou Kamala de um jeito tão interessante que me fez querer ver o que eles têm em mente para The Marvels. Então, assim, precisamos de um teaser, qualquer coisa, porque, né? Eu sou curioso, não aguento. Então, no geral, é isso que eu tinha para dizer sobre a minissérie. Se você ouvinte concorda ou não podia discordar mais, já sabem onde me encontrar, né? @sessãoi6 no Insta, porque a opinião de vocês é uma parte super importante desse projeto. Apareçam por lá que serão super bem-vindos. Mas agora vamos dar início à parte 2 dessa edição, discutindo a terceira temporada de Umbrella Academy, também com spoilers, tá? Espero que tenham visto, ou se não se importarem também, fazer o quê, né? Bora com a sinopse, então. Após salvar o mundo do apocalipse, o nosso grupo de heróis viaja no tempo e acaba voltando ao presente. Contudo, as coisas estão diferentes com Sir Reginald Hargreaves vivo e pior, com um novo grupo, The Sparrow Academy, criada por Steve Blackman e baseada nos quadrinhos de mesmo nome dos responsáveis Gerard Way e Gabriel Ba. Pra quem não sabe, já discutimos sobre a segunda temporada há um tempo atrás, vou deixar o link na descrição aos que tiverem interesse. E como falei lá no começo do episódio, minhas impressões de Miss Marvel são quase as mesmas aqui, e levando em consideração que achei Miss Marvel bem problemática, encontrar semelhanças aqui não é uma coisa muito boa. Então vamos seguir com o mesmo esquema da parte 1, começando pelo que funcionou. Como a estética, uma coisa que eu percebi enquanto assistia era que mesmo essa temporada se passando nos dias atuais, em 2019 se eu não me engano, do primeiro ao último episódio você sente que está vendo uma série de época, justamente pela estética que escolheram. Podem prestar atenção, a arquitetura da mansão da Sparrow Academy, do Hotel Oblivion, daquela outra dimensão dentro do hotel, e como a gente passa o tempo todo praticamente nesses cenários, a sensação é que ainda estamos viajando no tempo. E levando em consideração que essa é toda a vibe da série, sempre foi, desde a primeira temporada, faz sentido. Não sei se foi a melhor escolha, mas como eu falei, faz sentido. Tem tudo a ver com a série, essa sensação de estarmos numa mansão que poderia ser há séculos atrás. O design do hotel também, com as cores branco, preto, metálico, um dourado. Tinha uma estética muito bonita de se ver, principalmente quando entrávamos em quartos. As roupas também foram escolhas criativas, interessantes e que no contexto da série são agradáveis de se ver. Tem os efeitos especiais também que são usados e abusados, mas em sua maioria são bem feitos mesmo. O padrão de qualidade continua, a maquiagem ajuda bastante. Tudo isso seja nos poderes, que agora são redobrados, né? Agora que temos mais personagens. Nos cortes e machucados durante as cenas de luta, de toda aquela questão do fim do mundo mesmo. Então teve isso. Olha, eu confesso pra vocês que eu tô com um pouco de dificuldade de achar muitos pontos positivos, porque essa temporada me frustrou muito. Então vamos logo pro que não deu certo, né? E que poderia ter sido melhor. Começando pelo roteiro inteiro. Aê! Brincadeira. Inteiro não, mas boa parte. Na verdade, meu único problema é o roteiro mesmo, porque apesar da temporada começar super bem, de forma promissora, com aquelas cenas de luta rolando ao mesmo tempo na mansão Sparrow e tudo mais, foi só ladeira abaixo, daí em diante. Sem brincadeira, a cada episódio que eu avançava, sentia que estava ficando pior. Na verdade, porque eu tive que ver o quanto antes para cobrir aqui, acabei maratonando todos os 10 episódios de uma vez, e assim, foi brutal. Talvez o problema tenha sido que eu vi tudo de uma vez, não sei. Quem sabe se eu tivesse fracionado e separado entre um dia e outro, fizesse alguma diferença. Mas do episódio 4 ou 5 em diante, senti de verdade que estava fazendo um dever de casa. Sabe quando você é obrigado a fazer uma coisa que não quer, mas tem que fazer mesmo assim? Fui eu assistindo mais da metade dessa série. Além de ter muito mais diálogo do que cenas de ação, e você sente, aos poucos vai ficando cada vez menos divertido. Ao meu ver, o principal motivo são os personagens. Quase todo mundo da Sparrow Academy, ou a Allison também, tem tantos personagens que parecem que só sabem gritar e brigar uns com os outros, mas toda hora, de formas tão desagradáveis e ofensivas que acaba não sendo prazeroso de assistir. Na verdade, diria que essa temporada, apesar de não ser sempre assim, é super bad vibes. O fator diversão, que até então sempre esteve presente na série, aparece só ocasionalmente. Uma vez aqui e ali, e é isso. Chegando a um ponto que ficava cansativo de acompanhar. Outra questão, e essa pra mim é a pior de todas, o showrunner passa tanto tempo, dinheiro e gastando a energia dos atores investindo em uma história louca de sci-fi, mas foca tanto, tanto, que eu terminei sem saber mais o que estava assistindo. Claramente a produção criativa curte um surrealismo viajado e tá tudo bem, mas é feito de uma forma tão intensa que acabam tentando muita coisa ao mesmo tempo, toda hora, e como consequência 80% das coisas mostradas não fazem sentido nenhum. Com o público pensando que vão ser explicadas em um episódio que nunca chega. Por exemplo, e eu tenho um exemplo de sobra pra dar e vender aqui. Por que a mãe robô deles, a primeira a ver aquela bola de energia, que eu não vou saber pronunciar o nome, porque ela viu aquilo como um deus, uma divindade cósmica? Tem algum motivo em especial? Por que ela começou a desenhar uns símbolos no chão? O que eram aqueles símbolos? Por que o 5 ou 5, tanto faz, teve que tatuar aquele símbolo mágico no peito, se no fim das contas não serviu pra nada? O símbolo tava só no chão do hotel, só pra 7 pessoas pisarem em cima de uma estrela no último episódio. E por que o pai da família, o Reginald Hargreaves, disse que a Allison não podia pisar? Faria diferença quem pisasse naquelas estrelas? A quantidade de pontas soltas, gente, é surreal, porque é resultado de um roteiro que se apressa muito e sente que não precisa explicar nada. Se eles sabem que o mundo tá acabando desde o episódio 4 e 5, por que a gente tem que esperar até o episódio 9 para que a solução que realmente faz alguma diferença seja apresentada? Por que o pai da família adotou um cubo chamado Christopher, se ele só adota crianças especiais? Da onde veio esse cubo, velho? É muito, muito frustrante. Só sei que quando a temporada terminou, eu não fiquei, caramba, que final foi esse? Meu Deus, não vejo a hora. Não, agora eu preciso chegar na quarta temporada. Não, ao invés, eu fiquei, quer saber? Pode terminar por aqui mesmo, não tem problema nenhum, foi bom enquanto durou, mas é isso, adeus. Duas coisas poderiam ter sido feitas para tentar mudar isso, que eu consigo pensar agora de cabeça, pelo menos. Primeiro, encurtar o número de episódios e diluir todos os arcos caóticos que nós temos aqui. Ou manter os 10, mas reescrever a história de um jeito que todas as loucuras que eles apresentem, dimensão alternativa, com samurais, cubos flutuantes com poderes, paradoxos, sejam explicadas de formas convincentes. Porque caso contrário, você corre o risco, que foi o que aconteceu comigo, de você perder o público no meio do caminho. Seguindo agora para os personagens, que também são uma montanha russa, Allison, interpretada por Amy Raver Lampman, eu adorava ela, teve um papel bem relevante na segunda temporada, se envolvendo com o movimento negro, né, exigindo direitos iguais e tudo mais, mas aqui tá quase irreconhecível. É compreensível que esteja passando por diversos conflitos internos, porque descobriu que nessa linha do tempo sua filha única nunca existiu, porque a Allison dessa realidade nunca existiu. Então sua dor é compreensível, mas de forma alguma isso lhe dá o direito de ser completamente agressiva, ignorante e nojenta. Vocês viram que ela usou seu poder para abusar do Luthor? Abusar fisicamente, gente. Eu fiquei sem acreditar nessa cena. A cada episódio ela ia descendo o nível e arrastando a série junto, que realmente ficava difícil de acompanhar. E eu não vi ninguém falando sobre isso, inclusive. No caso, ninguém, não os personagens, ninguém nas redes sociais, o público. Na verdade, eu não vi ninguém falando sobre essa temporada inteira. Mas o fato dos roteiristas sugerirem e aprovarem todas as coisas que essa mulher diz e faz é surreal. Porque quase sempre acaba sendo gratuito. Tipo essa sequência em que ela forçou o Luthor a ficar com ela contra a sua vontade. Claro que serviu pra mostrar como ela tá desesperada por consolo, a todo custo e tudo mais. Mas só da série deixar a cena ali mesmo, sem nunca mais trazer isso, esse acontecimento, chega até a ser meio irresponsável, sabe? Enfim, com toda certeza é um retrocesso à sua jornada e seu desenvolvimento pessoal. As coisas que ela diz pro Victor também, que ele nunca deveria ter saído do sótão, Mas enfim, beleza. Agora sobre a Sparrow Academy, não vou nem, no caso, o grupo todo, não vou nem citar nomes nem nada, porque eu tô bem frustrado com esse grupo, porque poderiam ter feito tanta coisa com eles, mas escolheram deixar todos uns chatos, os típicos vilões que não gostam de nada, estão sempre de mau humor, reclamando sobre alguma coisa. Claro, com algumas exceções, né, nem todos foram assim, mas seus poderes não foram explorados, a maioria não foi desenvolvido, e eu nem sei o que foi pior, quase todos eles terem morrido sem terem contribuído com a história, ou eu ter ficado feliz que eles morreram, porque iam morrendo logo chatos, aí eu dava graças a Deus que não precisava ter que aturar mais, mas tirando o Marcos, o número 1, ele parecia gente boa. Digo parecia porque, né, a gente acabou não conhecendo ninguém ali direito. Como falei, ainda não entendi porque tem um cubo flutuante no meio. E o fato deles só inserirem essa informação e acharem que é algo que não precisa de justificativa nenhuma, chega até a ser engraçado, sinceramente. Não achei que eles usaram o retorno do Ben tão bem quanto poderiam, porque ele só tem uma nota, ser chato. E é só isso que ele faz. Talvez, eventualmente, um dia ele amadureça e seja de alguma forma parecido com o Ben que a gente conheça. Mas passar a temporada toda só nisso, 10 longos episódios, é um desperdício de oportunidade. O roteiro não brinca com isso, sabe? Com as cartas que tem. Não tenta fazer nada novo ou diferente, o que é uma pena. Mais uma rápida menção honrosa aqui para o Victor, interpretado por Elliot Page. Tô citando aqui não só porque foi um personagem que se impôs bem mais em comparação com as últimas vezes que o vimos, em que ele tenta marcar mais presença, né? Ganha mais destaque, ajudando a história a avançar, não deixando essa responsabilidade só para o Five, né? Mas cito em especial aqui para falar um pouco do jeito como sua transição foi feita, no caso de Vanya para Victor. No geral, foi feito da melhor forma que poderia, com maturidade, responsabilidade e, principalmente, ele recebendo o apoio da família, que apesar de serem todos desunidos e não terem foco nenhum para fazer nada juntos, foi super importante e a gente percebe como todos estão na mesma página em relação a isso, né? Em relação a apoio e aceitação. A única coisa que eu pessoalmente gostaria de ter visto era uma construção dele percebendo, aos poucos, que se identifica com o gênero masculino, sabe? Por exemplo, no episódio 1, uma cena sobre isso. Mesmo que seja rápida ou sutil. Aí, no episódio 2, mais uma. No episódio 3, tá entendendo? Até se sentir confiante pra fazer a transição e mudar o nome e tudo mais. Mas mesmo com 10 episódios, ele decide cortar o cabelo e depois anuncia pra família que mudou de nome. Assim, achei lindo, mas poderia ter sido uma construção mais elaborada. Não ao ponto de tomar todo o tempo da série, todos os episódios, não. Mas só um pouco mais construído, sabe? Mas enfim, do jeito que tá, também tá ótimo. Bom, ao todo, dessa vez tivemos 10 episódios. Como falei, variando entre 40 e 52 minutos. Até o momento não foi renovada, mas levando em consideração que foi bastante assistida de acordo com os sites que registram esse tipo de atividade nos serviços de streaming, mesmo sem ninguém comentando, as pessoas realmente estão assistindo a todo vapor. É um ótimo sinal para os fãs que aguardam novidades dessa série. Não tô sabendo de nada, mas se realmente tá gerando muito movimento na plataforma, se for suficiente, poderá sim ter mais capítulos no futuro. No geral, a terceira temporada de Umbrella Academy é notavelmente inferior à anterior, que foi excelente. E isso por ter a coragem de ser criativamente ousada e louca, mas não assumir a responsabilidade de lidar com as consequências do que eles mesmos propõem. Chega um ponto que você sente que eles não tiveram muito planejamento na hora de escrever a história, porque as coisas só acontecem porque acontecem, e você que lute pra lidar com isso, tá ligado? Além, claro, de termos que lidar com personagens frustrantes e repetitivos e que acabam passando dos limites em situações que você não sabe se um dia vai conseguir voltar a gostar dele ou dela como antes. Aqui no caso, falando mais da Allison, né? Apesar de alguns pontos positivos aqui e ali, como por exemplo as interações do Klaus com o pai, né? O Hargreaves, que foram ótimas, super interessantes e descontraídas, no fim das contas, acabou sendo demais pra mim. Num grau que não faria muita questão de ver esses personagens de novo, infelizmente. digo isso, mas sei que muita gente curtiu, tá? Se você é uma dessas pessoas, excelente. Filmes e séries podem ter vários objetivos. Um deles é te entreter. Se você assistiu, gostou, riu, ficou engajado, é exatamente isso que importa. E gostaria muito de saber por que essa temporada funcionou tanto pra vocês. Queria entender esse ponto de vista que ainda não chegou em mim. Então fiquem à vontade lá no Instagram, vocês já sabem, @sessãoas6. Que adoro saber suas impressões e feedbacks, sempre bom. E é assim que encerramos a segunda parte sobre Umbrella Academy e o episódio em si, na verdade. Se vocês esperavam uma análise super pra cima, só elogios, foi mal aí pela quebra de expectativa. Queria ter notícias melhores pra dar pra vocês. E espero que quem gostou não tenha sua experiência diminuída só por causa do que foi dito. Se você gostou do que ouviu, temos muitos, muitos outros episódios já postados. Tem mais produções da Netflix, HBO Max, Disney Plus. Então dá uma conferida. Manda para um amigo que curte esse tipo de conversa. Ou que queira trocar uma ideia sobre as séries de hoje. Obrigado aos que escutaram até aqui. Semana que vem retornamos com mais Marvel. Um grande beijo e até mais.